O sal, primeiro, o Fisk já é o maior inimigo dele, sabe. Então, ele já sabe que tá vazando pra todo mundo. É, a mulher Vanessa? É uma analista lá, essa que ele namorou, a psiquiatra, sei lá o quê.
A Heather.
Super renomada, que tem um trabalho sobre gente usando máscara. E a mulher, porra, é incompetência em pessoa, que tá namorando com um e não sabe o que é. E aí, cara, eles não me demonstram uma vida jurídica dele boa, porque a batalha do tribunal foi ridícula. Foi ridículo o argumento dele. Ele pede nulidade e daí ele vai na nulidade, né? Tipo, qualquer tribunal do mundo.
Isso aconteceu na frente do juiz.
Agora eu quero ver vocês dois passar pano.
É. Não, fudeu, porque um não tá se sentindo representado direito, que o cara não fez ali um cara que não enxerga direito. O outro tá dando a consultoria jurídica. Fudeu pra nós, Luciano. Vamos só ler o gibi, entendeu? É, não vai ter cor.
Eu tô contando só que vai ter o Guardião Vermelho Barbudo aí lá no Thunderbolts, era isso.
O Thanos não vai ter um helicóptero, né, cara?
Galera, vocês acabaram de escutar um trechinho do nosso Variações Cast número 80 sobre a nova temporada de Demolidor lá da Disney Plus. Se você se interessou nesse programa ou quer escutar outros programas da família Variações de um Nerd, é só acessar variaçõesdeunerd.com.br ou procurar no seu agregador preferido de podcast Variações de um Nerd. Recadinhos dados, fique agora com o nosso programa sobre o saldão geral da série, da segunda temporada da série The Last of Us.
Este programa não é recomendado para menores de 16 anos de idade.
Está começando Variações Cast. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando.
Galera, só quero dar um aviso bem rapidinho aqui, né? E é um aviso, quase que um pedido de desculpa. O que que acontece? Nesse programa é a nossa segunda gravação sobre o saldão geral de The Last of Us. E nesse período eu mudei de cômodo. Então vocês vão sentir uma estranheza na minha faixa de áudio. E daí, para não perder a gravação de novo, eu consegui consertar boa parte do meu áudio lá pelos 30 minutos. Então, antes disso, vocês vão sentir, para quem já é ouvinte antigo aqui do Variações, vocês vão sentir uma estranheza na minha faixa de áudio. Quem é ouvinte novo, eu peço desculpas, mas a minha qualidade de áudio geralmente não é daquele jeito. Então, eu consegui arrumar a partir dos 30 minutos, mas não compromete o nosso debate. Beleza? Bom programa para vocês. Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações do Nerd. Você está ouvindo o Variações Cast? Eu sou o André, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
Eu sou a Cal, falando diretamente de Pindamonhangaba, interior de São Paulo.
E eu sou o Fábio, falando de Pindamonhangaba, interior de São Paulo.
E aí, pessoal, por último, e mas não menos importante, como dizia o palhaço, né? É o André aqui de São Mateus do Sul, numa distância segura do nosso host Andréas.
E é isso aí então, galera. Hoje a gente vai falar, ou tentar falar e gravar, sobre a segunda temporada de The Last of Us. O que a gente achou, deixou de achar, se gostamos, não gostamos, o que achamos. Pra galera que só assistiu a série, relaxa que a gente só vai dar spoilers até o final da segunda temporada do que aconteceu, né? E algumas comparações com o jogo. Fora isso, você vai saber nossas opiniões, tudo isso a partir de agora. Bom, galera, quem estiver nos escutando aí, sabe que a gente fez aí a nossa jornada do The Last of Us, a segunda temporada. A gente também fez da primeira, né? Mas na segunda aqui a gente teve a ilustre presença aí do Casal Sem Medo, né? Que acompanhou a gente aí fazendo episódio a episódio, o que, que a gente achou, deixou de achar. E agora a gente vai bater um papo. No, em vez do no que tem para hoje, quando a gente bate um papo de uma forma mais reduzida sobre o episódio ou nos outros, o que tem para hoje, outros programas que você pode procurar aí no nosso feed, que a gente bate papo de uma forma mais pocket sobre filmes também, né? Aqui a gente vai fazer o Variações Cast, onde é uma forma mais destrinchada o que a gente achou ou deixou de achar da temporada inteira. Então, quem não conhece o jogo pode ficar relaxado que a gente não... Eu não vou dar spoilers além do que acontece da segunda temporada. Por que, que eu digo eu? Porque o Casal Sem Medo e o André não jogaram. E ele só conhece o que apresenta na temporada. Então a gente vai bater um papo ali, vai haver comparações, né? E lembrando, isso aqui a gente está tentando gravar pela segunda vez, então provavelmente opiniões mudem ao longo do tempo. E as minhas mudaram, né? Mas de uma forma inicial, eu quero saber de vocês aí, como que foi a segunda temporada para vocês, pós-segunda gravação? Eu vou começar com o Casal Sem Medo aí, Cal.
Olha, eu gostei da segunda temporada, mas eu achei ela muito morna. No primeiro episódio eu achei muito interessante, né, porque eles mostraram de tudo um pouco, tudo que ia rolar mesmo na segunda temporada. Então mostraram os serafitas, mostraram os wolves, mostraram os vagalumes, né, tipo, se desmantelados, na verdade. Mostra o Joel, mostra a Ellie e tal, mostra a comuna também como tá hoje, e aí eu fiquei assim, legal, bacana, né? Eu acredito que muita gente tenha achado meio morno, mas eu achei interessante por conta de ter um monte de ponta pra eles amarrarem até a segunda temporada ou fazerem um gancho interessante pra uma terceira. Mas conforme foi passando, sabe quando você não vai sentindo tanto assim, sabe? Tem episódio, claro, que você sente muito. O segundo episódio, por exemplo, ele é super impactante. O sexto episódio também é muito bom, né? Que tem aquele flashback com o Joel, tudo. Mas todos os episódios em si, tipo, a segunda temporada toda pra mim foi, tipo, legal, bacana. Diferentemente da primeira temporada, que me fez querer jogar o jogo, a segunda me deu curiosidade por conta da história e por conta das comparações mesmo com o jogo que a gente via, mas não me deu por conta da série. Então, se eu tivesse assistido sozinha e não conversado com pessoas, né, que nem a gente tava gravando aqui toda semana, talvez eu não tivesse essa vontade de jogar, assim. Então foi uma série que, sei lá, facilmente eu largaria, sabe?
Cara, eu não gostei muito, não, da segunda temporada, assim. Tipo, eu tava esperando, assim, eu não sabia que o Joe... Na verdade, eu sabia que o Joe ia morrer, mas não sabia como, quando, quem ia matar, em que momento seria. Eu achei que seria mais pro final da temporada, né? Achei até bem impactante ser no segundo episódio, que, cara, realmente o segundo episódio é muito bom, assim. Então, mas uma coisa que, nesse meio tempo aí que a gente perdeu a gravação, a outra gravação, por minha causa, inclusive, né? Eu acho que o segundo episódio, ele teve uma diluída um pouco por conta da invasão da comuna. Pensando assim, sabe? Se eles dedicassem talvez o segundo episódio inteiro, se eles mesclassem aquele episódio do flashback com o segundo episódio e produzissem mais um episódio com conteúdo para a segunda temporada, acho que teria sido melhor, e deixar a invasão da comuna para um outro momento. Sei lá, eu entendo que eles tinham que bloquear o Tommy de algum jeito, né? Mas enfim, podia ter achado uma outra forma. E isso acabou, eu acho que acabou perdendo mais para mim a série, assim. Conforme o tempo foi passando, a série foi perdendo mais e mais. Porque depois do segundo episódio, eu achei que ia virar uma coisa que eu até tinha comentado na outra, que era um desejo de matar, cara. Era isso que eu queria ver, sabe? E a gente não viu nada disso, nada. Virou uma história de romance para mim. Assim, sabe? A Dina e a Ellie, parece que elas estavam num passeio romântico, assim, não tinha nenhum tipo de cara de que aquilo ia ser uma vingança, sabe? Nas análises semanais aqui, a gente falou bastante sobre isso, né? Cara, não sei, eu acho que a série se perdeu. Talvez ela tenha se perdido porque ela é uma série de meio, porque o final, a terceira temporada que vai ser o ápice, que vai ser a coisa toda. Mas mesmo assim, velho, me deixou sem vontade de assistir a terceira temporada. Mas é claro que eu vou assistir.
Então, cara, bom, pra começar, eu tô chegando por último, né? Eu não participei de nenhum dos semanais. Só participei da primeira temporada. Mas enfim, eu acompanhei vocês conversando e assisti mesmo. E cara, era assim, ó. A primeira temporada, pra mim, ela tá entre um 8 e 9, assim. É uma série muito boa. E a segunda temporada, eu também concordo com o Fábio. Geralmente tem aquele problema das trilogias, né? Os segundos filmes das trilogias, geralmente, são aqueles mais enrolados. São aquelas temporadas mais complicadas, porque você tá no meio da história. Então você nem tem um começo pra contar e nem tem um final. Então você geralmente sofre disso. Mas aqui o que acontece, eu acho que é diferente. Eu acho que eles não contaram uma história, sabe? Eu acho que esse que é o problema. Eles não souberam contar uma história. Porque a próxima temporada vai ser daqui 2 anos. Eu não tô com nenhum tesão de esperar 2 anos pra ver o resto dessa história, né? Então eu achei que não resolveu nada. Contou muito pouco do que tinha pra contar. Tinha muita história, tem muita coisa envolvendo, tem personagens, né? Então você pega a própria Dina, assim. Tá, ela apareceu gratuitamente, ela assumiu um protagonismo, mas você, ao mesmo tempo, só soube detalhezinho, assim, do passado dela e ponto. Você não sabe de onde é que ela veio, pra onde é que ela vai, o que que ela pensa. Aí, do modo que foi feito, ela era uma porra louca que tava vivendo de qualquer jeito a vida, aí engravidou, virou uma senhora de 80 anos que é católica e vai todo dia na igreja. Né? Então, porra, pra mim ficou mal feito. E a Ellie, por exemplo, pra mim estragou demais. É uma personagem que envelheceu no mundo pós-apocalíptico e ficou mole, ficou mais sensível, sabe? Não que aquelas pessoas não tenham traumas, eu acho que tem. Só que quando você olha o Joel, por exemplo, é uma pessoa que você sabe que tem aqueles traumas, ele, né? Você sabe que ele não é um insensível, mas ao mesmo tempo ele usa aquela carapuça de cara que, se precisar, ele mata o... Como é que é o carinha que ele matou lá? O
Eugene.
Eugene? Ó, cara, quer olhar pra montanha? Aí olha, mas vou ter que meter uma bala na cabeça por trás. É. Só não olha pra mim. E cara... Isso é muito mais plausível, você pensar numa pessoa com esse tipo de comportamento naquele mundo, do que com uma Ellie da vida que não sabe pra onde vai, não sabe o que faz e tal. E que, ao mesmo tempo, contraria uma Ellie mais nova, que era uma menina que viu dois irmãos lá morrerem, né, se matarem e tudo mais, viu coisas pesadas, viu que aquele mundo é assim, e tá mais tempo naquele mundo. Então, ai, sei lá, eu acho que a série queimou uma personagem fenomenal, que é a Ellie, e eu imagino, pelo que a gente já conversou e pelo que tá da série, que isso foi intencional, e aí me deixa triste, porque não precisa queimar o filme da personagem pra você ver que ela tem várias facetas. E volto a dizer, tipo, o Joel, a gente sabe que o Joel fez cagada pra caralho, fez coisa boa pra caralho, e deixa eu decidir se eu gosto dele ou não gosto, se eu concordo ou não concordo, e no que eu concordo ou não concordo. E a série, eu achei que ela foi meio maniqueísta de dizer assim, olha, você tem que adorar o discurso da Ellie, mas o que ela faz, tipo, não vale. Então, eu não gostei. Não gostei porque não deu fechamento. Não teve um episódio que nem teve o 3 lá da temporada 1. Que aquele episódio 3 não agregou grandes coisas na história, mas foi um episódio de cinema, assim. E essa vez não teve. E sei lá, cara, teve muito Deus Ex Machina, assim, no geral. Então, pra mim, de 8, 9, que era série, caiu pra 4, 3, assim, tranquilamente. E me deu um puta de um balde de água fria, assim. Porque, sei lá, parece que os caras estão assim, ah, você vai ter que esperar agora 2 anos pra eu contar a tua história. Tipo assim, parece que eu que dependo deles, e não eles que dependem de mim como telespectador, sabe? Eu senti isso, assim. Mas, enfim, vou ser o hater dessa vez aí. Já deu pra ver, né?
Não, já saiu uma notícia esses dias, né? Falando que a própria Bella Ramsey falando que ela vai ter menos aparições na terceira temporada. Então vai ser uma terceira temporada da Abby, que é uma personagem que a gente não sabe porra nenhuma, que a gente viu matar o Joe.
E não tem como gostar. Não tem como gostar, porque ela foi escrota pra caralho, né? Ela foi escrota. Onde ela apareceu foi escrota.
É. Porque que nem pros ouvintes que estão nos escutando, a gente tá conversando pela segunda vez sobre The Last of Us. Então, nada que eu contar Pra, é, pro casal Sem Medo e pro André, vai ser surpresa pra eles, porque eu já tinha contado, né, de uma gravação pra outra, sabe quando você vai amadurecendo o filme ou série na tua cabeça, uhum. E cada vez que você pensa mais, ou você gosta mais, ou você fala, puta, que cagada que fizeram, e daí uhum. Eu ficava naquele misto. Porque talvez até por causa do Variações de um Nerd e a gente tá postando conteúdo direto do que tem pra hoje, aparecia conteúdo muito do The Last of Us, e daí vinha aqueles haters escrotos. E daí você fala assim, puta, eu não tô gostando, mas eu vou ter que defender por causa dessa gente, sabe?
É. Exatamente, teve muito hate baseado só na aparência da Bella Ramsey, que eu acho ridículo, uhum. Né? Também, e é escroto também. Pra caralho falar uma coisa dessa e não tem nada a ver, porque, né, tipo, é ridículo.
E daí tinha um outro lance que era, cara, eu tô gostando pra caramba dessa série, porque toda segunda ou terça-feira a gente se reunia aqui para debater e teorizar, e, ou eu ver vocês teorizando o que seria no próximo episódio, sabe? Aquele uhum. Trocinho gostoso de série, sabe? De eu fiquei me questionando, pô, será que essa série tá boa ou não tá? E eu sou o cara que eu conheci o jogo. E ao mesmo tempo uhum. Eu falei, porra, não tá gostoso que nem o jogo, mas tá gostoso pelo ambiente.
Uhum. Mas, sim.
Mas tipo, puta, a Bella Ramsey não tá legal, mas eu sou obrigado a defender porque eu produzo podcast e eu tenho que falar que, tipo, porra, a galera que tá escrota. Só uhum. que nem, essa galera já era escrota no jogo, sabe?
Uhum.
É, embora o Fábio não queira bater, gamer é um cara chato. Sabe?
Nossa, principalmente, não, o gamer, sim.
Principalmente o gamer do The Last of Us 2. Ai, porra, estragaram meu jogo. Ai, blá, blá. Porra, já teve essa briga lá. Só que daí, quando você pega a obra original e o que e a adaptação, putz, às vezes eu fico na dúvida. Eu falo assim, porra, eles queimaram um monte de coisa legal que tinha no jogo e torraram agora. Tem alguns personagens que mudaram demais, mas a história ainda não terminou.
É.
Puta, será que eu dou um voto de confiança pro que vai vir na terceira temporada? Eu fico com medo. Porque eu vou trazer, embora o casal Sem Medo não tenha acompanhado, é o Game of Thrones. O Game of Thrones, eles trouxeram várias adaptações do livro, coisas que não existem no livro e mudaram na série, e ficou legal pra cacete. Você fala assim, puta, vou ver lá pra frente. E ficou legal. Né, tirando o final da série, né? Que ultrapassaram os livros. E daí você fala assim, cara, ficou bacana a adaptação, mas ao mesmo tempo eu começo a ficar meio com medinho, porque foi a mesma HBO que cagou Game of Thrones tá partindo uhum. pra esse caminho com The Last of Us, sabe?
Eu todo episódio uhum. eu ficava assim, não, no próximo vai ter, vai melhorar, vai explicar isso. Não, no próximo uhum. vai explicar essa parada e vai ter guerra. Não, no próximo vai rolar isso. E chegou e não tem, agora não tem mais próximo. Daí ficou nisso.
Uma coisa que eu vou até mandar pra vocês depois, vou deixar no link na descrição e até a publicação desse episódio eu vou deixar a marcação da minutagem. É, eu mandei até pra minha esposa tá, começou a assistir. É um filme bem famosinho do The Last of Us, que é um gamer que ele pegou todas as cutscenes, as principais gameplays que ele fez, as gameplays uhum. com diálogo, não é de ai tchu-tchu-tchu, matando zumbi, tchu-tchu-tchu, matando zumbi. Uhum. Tipo, ele pegou a gameplay, a cutscene, né, que tinha um diálogo, entre uma cutscene e outra tinha uma gameplay que tinha diálogo importante ali, fez outra cutscene, ele montou o filme, a temporada inteira de The Last of Us 2, com o jogo.
Nossa, que animal!
E daí, que legal. Tipo, quem quiser assistir, se você quiser assistir, e eu vou, que nem eu volto a falar, eu vou colocar depois na postagem desse programa, eu vou ter procurado certinho, a minutagem, porque no jogo, o último episódio da segunda temporada acaba que nem no jogo, sabe? Tipo, tem aquela cena do tiro e começa dia 1, Abby. Só que no jogo não tem o tiro, só. A única diferença é que não tem o tiro, aí aparece a Abby dia 1.
Uhum.
Esse vídeo é do YouTube. Você pode dar uma pausa ali, continua, se quiser, para tomar spoiler ou não, né? Mas você vê a diferença de narrativa,
uhum.
sabe? Porque o cara colocou todas as cutscenes, ele fez as gameplay com que tem diálogo e tal, para dar uma narrativa no jogo. Você vê a diferença dos personagens em relação à segunda temporada, sabe? E daí, se você quiser continuar depois, é por sua conta e risco e saber o final da temporada. Então, isso que me dá um medo. Uhum. Porque que nem no jogo... aí eu vou ser o carinha do no jogo, né? E eu espero do fundo do meu coração que eles me surpreendam. Porque, pô, a gente tá falando de TBO. E que nem no jogo, a gente só vai saber lá no final que a Abby matou o Joel por causa do pai dela. Então, uhum. ele vai caçando a Abby ao Léo, sabe? Tipo, uhum. porra, matou o Joel, ela não quer só caçar a Abby, ela quer caçar a Abby, quer caçar a Nora, quer caçar toda aquela galerinha. Ela não sabe quantos caras são os Wolves, eles não sabem quem são os Wolves, não sabem por que que vieram atrás do Joel, sabe? Porra, isso aí é quase um plot twist que você perde pra segunda temporada. Então,
a gente ficou sabendo disso na outra gravação, né? Mas não dá pra te fingir surpresa aqui. Mas isso é fundamental de que tivesse na série. Isso, essa parada da gente saber que ela fez aquilo porque o Joel matou o pai dela.
Deveria ter sido só, cara, no final a revelação.
É,
eu também.
Exatamente.
A gente discutiu aquele dia e vamos ter que reproduzir um pouco da discussão, né? Porque o pessoal, claro, não tava pra ouvir. Mas inverteu, cara, toda a lógica da história, porque é o seguinte: se, veja só, né? Se você quer dar um arco emocional pra um personagem e a Abby é esse personagem e o pai dela foi morto pelo Joe de forma super sacana, porque o cara era um médico, então ele não tava armado,
uhum.
ele tava buscando a cura da humanidade, então, tipo, do ponto de vista da Abby, ela tem muita razão de estar querendo vingança. E aí, só que o que a série faz? Ela joga isso já no primeiro episódio, segundo, e já joga a Abby como uma escrotona que fica torturando o cara, assim, com requintes de crueldade, entendeu? Do tipo, quero cortar um pedacinho, quero não sei o quê. A ponto dos companheiros da Abby ficar assim, não, mata ele logo e vamos, não sei o quê e tal. E daí, cara, pronto. Não se fala mais na Abby, não se dá uma profundidade mais nela. Todas as vezes que ela apareceu foi meio cuzona e pronto. Por outro lado, a Ellie não apresenta nenhuma motivação pra vingança. Porque... Exato. Qual que é a vingança da Ellie? Por que que ela não foi vingar os caras que atiraram no Joey na primeira temporada, por exemplo? Deram aquele tiro na barriga dele lá. Ela Exato. Também deveria ter vingado o cara. Tipo, ele poderia ter morrido. Então, tipo... Não, porque era uma coisa normal do mundo onde eles estavam vivendo, assim, né, cara? Então, não é plausível o motivo da Ellie dela querer se vingar. O único motivo plausível que a série oferece é... Ela foi escrota com o Joel pra caralho, a Ellie. Foi escrota com ele, porque é o cara que cuidou dela, salvou ela, salvou a vida dela. Ela foi escrota pra caralho. Daí, ela quis se arrepender.
Segundo o Fábio, filha da putinha.
Filha da putinha. Ela foi filha da putinha aquele dia.
E daí ela não, né, por ele morrer, não teve a chance de pedir desculpa. E daí ela ficou puta, agora eu vou descontar nos outros. O que é uma filha da putagem ao quadrado, né? Sim. Então, na verdade, você tem duas filhas da puta, uma perseguindo a outra sem motivo aparente, e daí você fica meio assim. Sendo que se não fosse contado isso, ia dar uma carga emocional bem maior pra gente.
É uma coisa que a gente tava conversando sobre isso, né? Que, assim, a série, ela roubou da gente o sentimento de, uhum. de gostar ou não da situação da Abby, de ter um apreço ali pelo que a Abby tá fazendo, entende? De querer aquela vingança, por exemplo, da Ellie, da Abby, de compreender isso, sabe? Porque se a gente não soubesse de nada, é como a gente falou aqui. Cara, você não entende muito bem o que tá acontecendo, mas tudo bem, faz parte da história, entende? entende? E depois, quando você descobre isso, se a série poderia ter terminado do jeito que ela terminou, sabe? O som do tiro e a Abby ali saindo na sacada. Só que teria um impacto muito maior a Abby saindo na sacada. Porque você pensa, poxa, agora eu entendo você, Abby.
Isso.
E aí isso. Daria esse... É o mesmo gancho, tipo assim, é o mesmo gancho. É só deixar um mistério ali, porque a gente iria querer assistir na terceira temporada o que realmente aconteceu no final da sétima do sétimo episódio da segunda temporada, sabe? Então, você olha isso e fala, cara, eles roubaram da gente, a gente ter aquela coisa moral na nossa cabeça de, será que eu faria o mesmo? Será que eu deixaria quieto? Será que isso? Será que aquilo? Ah, mas será que o pai dela não era filho da puta? Ah, será que ele é só um médico? Será que não tinha acontecido alguma coisa? A gente iria ficar perguntando isso durante 2 anos até o dia que lançasse, entende? A segunda, a terceira temporada.
É, porque o que acontece? É, assim, se a série seguisse o jogo, né? Eu não quero ser esse cara, mas vou ter que ser, né? Assim, a gente, nessa temporada, a gente viria a Abby quando? Quando ela tá fugindo dos zumbis e o Joe salva ela, e na sequência o Joe mata ela. Só que quando ela mata o Joe... Ela vem com aquele discurso palestrinha, sabe quem eu sou? Você matou meu pai e blá blá blá. Ela não faz isso. Ela não faz isso no jogo. Você não sabe. Você só sabe que ela é uma mulher com uma ganguezinha e do nada matou o Joe. Você não sabe por quê. Aí, de repente, lá pra frente, você vê ela no teatro de novo. Ela aparece e você fala, pô, é aquela mulher que matou o Joe. Sabe? Porque daí você tá naquela vingança de caçar essa gangue que matou o Joe, mas você não sabe por quê. Simplesmente não sabe por quê. Daí aparece a cena do teatro, tem a cena do tiro na série, mas na série, tipo, no jogo, ela aponta a arma, mas não dá o tiro, tá? Ela aponta a arma e puff, apaga e aponta dia 1 e você joga com a Abby. Você não sabe o que aconteceu, você só sabe que a Abby é a filha da puta que matou o Joe. E na série, eles fizeram o quê? Fizeram umas 4 palestrinhas ali de tipo... Você matou meu pai. Aí, de repente, Ellie vai torturar a Nora lá no hospital. Você matou o médico que não sei das quantas. Você matou o pai dela. Ah, eu sei. E depois ela vai e explica de novo pra Dina.
Pra Dina.
Que o Joe matou. Porra, esses diálogos não existem, porque até aquele momento, quando aparece o dia 1 da Abby, você não sabe o que aconteceu. Então, eles, além de serem palestrinhas, e falar 4 vezes para nós, 3 ou 4 vezes para nós, que era o pai da Abby, você fala, porra, até então, tipo, eu não conheço a Abby, pau no cu da Abby, foda-se a Abby, matou o Joe, matou o Pedro Pascal, sabe? Então arrancaram isso.
Então, quando você...
Pode falar, André.
Não, eu ia te perguntar, e no jogo, tem aquele esquema da votação lá pra sair em vingança ou não? Na comunidade?
Não, não tem, porque não tem nem Invasão em Jackson, não tem a votação. Tanto é que no jogo, quando o Joe morre, o Tommy, o irmão dele, e o Joe que estão juntos. Não é a Dina e o Joe, que nem na série.
Sei.
É o Tommy que vê o Joe morrendo. Tanto é que a vingança já começa no dia seguinte, não leva 3 meses.
Então, é muito mais plausível, porque o Tommy, cara, tem aquela cena dele menor, né, que é do flashback lá, que, cara, que cena mais legal, né, do pai do Joe ali, aquilo ali escorreram lágrimas héteros do meu olho.
mas isso aí eu conversei com, foi eu e o Fábio que a gente fez sobre esse episódio, cara, né,
Fábio? A hora que o pai, você acha que não, o pai vai dar uma surra no Joe, ele pega uma cerveja pro cara e fala, ó, seja um pouquinho melhor que eu. E depois tem o Joey falando isso pra Ellie e tal. Cara, e aí, assim, fica nítido que eles têm um puta de um laço, etc e tal. Só que daí que tá, o fato de esperar 3 meses... Porque uma coisa é assim, ó, matam teu irmão, matam teu conhecido, teu amigo, hoje, e o cara sai correndo, você sai correndo atrás dele, porra, é uma coisa compreensível, né? Você tá no calor da emoção... você nem raciocina direito, você sai. Agora você esperar 3 meses, fazer uma votação, a galera toda falando, olha, aqui morre gente todo dia, gente, você só sair desse murgue e você morre, então não vale a pena gastar recurso com isso, tal, tal, tal. Cara, aí
vai pra, vai pra primeira turma desse que vota em plenário.
Exatamente, cara. Ele, cara, puta, dilui, cara, não tem motivo. E principalmente a Ellie, sabe? Porque, cara, ela viu esse mundo todo acontecer. E aí ela culpa o Joey por tudo que aconteceu também. Então, tipo, a partir do momento que ela sabe que o Joey matou um médico que ia usar ela pra dar um propósito no mundo e que ela falou, ai, você tirou meu propósito, pronto, ela deu razão pra Abby. Então, qual que é a razão dela tá querendo se vingar agora, né?
E tem outra parada que me incomodou bastante, isso pensando depois, é ela... Eu achei que, até o 6º episódio, que ela não tinha conseguido conversar com o Joel e o Joel tinha morrido sem eles trocarem ideia, sem eles estarem mal. Não, isso a gente vê, né, no 6º episódio, que pelo flashback, que eles estão bem, que eles tentaram se ficar bem. E aí, até isso dilui a motivação dela ir atrás da vingança, porque, cara... Até então ela, ok, ela desculpou o Joe e vai tentar seguir em frente. Eu falei, cara, porra, tem essa questão que o André falou dos 3 meses, que eu achei que eles quiseram meio que replicar ali um pouco o que aconteceu com o Justiceiro, saca? Tipo, tentaram mataram minha família, tentaram me matar junto, mas eu me recuperei uns meses depois e tô indo atrás de matar todo mundo. Tipo, isso funcionou com o Justiceiro, mas não funcionou com ela, assim, sabe? Pra mim não funcionou.
É porque a Ellie não é uma personagem de sangue nos olhos. Ela não se tornou isso.
Ela tinha que ser o Justiceiro. Matar todo mundo. Cara, não importa ter... Matar aquele momento que ela vai quase estragar tudo por causa daquele Serafita molequinho lá que tá sendo abusado pelo pessoal, mostra que ela não... Cara, parece que ela foi retirada do nosso universo, onde não existe uma pandemia de Cordyceps, e foi colocada lá, né, cara? Com coração bom. Quem tem coração bom naquela porra, velho? Ninguém, mano.
Então, eu sinto que a Ellie, ela foi muito infantilizada nesse episódio, sabe? Nessa temporada. Ela tá muito frágil, sabe? Ela tá muito... Não sei, entende? E, assim, não faz sentido nenhum, sabe? Ela tá faz um tempo, né? Numa comuna, tudo, junto com outras pessoas. Mas, assim, eles ainda estão em estado de alerta, sabe? Não é aquela coisa de tamo aqui seguro e tá tudo bem. Não tá tudo bem, entende? Não tá tudo bem.
E nem tá seguro. Né?
E não tá seguro também.
A comuna,
sabe?
Foi invadida, né?
Isso, tem uma porra de uma invasão.
Pois é, então assim, eles sabiam que uma hora ou outra isso poderia acontecer, sabe? Não é por conta de vagalume nem nada, sabe? Isso poderia acontecer uma hora ou outra. E assim, pra mim foi uma pessoa. Tipo assim, eles criaram a Ellie super infantilizada, sabe? Então eu não gostei muito, entende?
O meu problema com a Ellie não é infantilizada. É que até olhando para fins de série, sem eu esquecer do jogo, ela, comparando com a primeira temporada, ela foi emburrecida.
Claro.
Tipo, eu não consigo acreditar que a Ellie, e olha, eu não nenhuma crítica à Bella Ramsey, e muito menos as críticas escrotas que estão fazendo com ela por aí. Eu estou fazendo a personagem, e é culpa de roteiro. Roteiro e texto. Eu não consigo acreditar que essa menina, porra, ela vai sair naquele mundo pós-apocalíptico e sair matando meio mundo.
De All-Star, na neve.
É, exato.
Que inclusive, isso aí tem no jogo. Porque a Dina fala assim, você vai querer sair de patrulha, você só usa tênis de lona. Eles não falam All-Star no jogo. Só usa tênis de lona, mas você já saca que é All-Star. Daí ela fala, não, é claro que pra patrulha eu uso bota, né?
Porra, por que não botaram essa fala na série, né, cara? Ficou parecendo que ela é uma idiota que quer andar de All-Star pra todo lado, velho.
É, então, por isso que eu fiquei pensando, cara, ela parece uma criança que precisa ser cuidada, sabe?
Parece.
Quando, na verdade, ela foi encontrada pelo Joel, só... Não lembro muito bem da primeira temporada, mas, cara, ela era super independente, sabe?
Sim, ela vinha do colégio militar, né?
É, ela era treinada pela Fedra e ela teve treinamento com o Joe durante o resto dos anos. Ela não sabia triangular, velho.
É.
Porra, ela só sabe atirar. A única coisa que ela sabe fazer é atirar.
E olha lá, porque quando ela apontou as armas pra galera, todas as vezes que ela apontou, ela ficou tremendo. Tipo, da onde?
Ainda tem isso.
E lembra na primeira temporada que ela pula que ela vai pegar um absorvente, alguma coisa, no mercadinho lá, e daí ela acha um cara, um zumbi colado na parede, ela com requintes de crueldade, ela corta a cabeça do cara.
É, enfia a faca no cara. Fica testando pra ver o que acontece, né?
Exatamente. Porra, episódios depois, ela dá um tiro na cabeça de um cara pra salvar o Joe. Episódios depois, porra, ela mata aquele canibal pedófilo.
Então, ela quase foi estuprada por um canibal, cara. Já pensou? Esse é o background da guria.
Nessa temporada, ela é uma boba, parece. Tipo, pô, você vai fazer... Vai se vingar o quê? Usando All Star? Daí a Dina fala, não, porra, coloca a bota. Ah, não, você tem que levar a arma. Ah, tem que triangular. Porra, e toda vez ela tem que ser salva por alguém.
Sim.
Sabe? Toda vez ela é salva por alguém. Ou é pela Dina, ou é pelo Jesse, que aconteceu também, ou é pelo anjo da guarda roteirista, que é que nem naquele último episódio, que eles estão na ilha, ela tá na ilha, né? E ela é enforcada lá, alguma coisa assim, e do nada toca uma trombeta e tipo, não serviu pra nada, sabe?
É o que o André falou, tem o Deus Ex Machina do lado dela o tempo inteiro, a hora que o Jesse salva ela, assim, realmente, cara, foi... Ela foi uma personagem muito mal escrita nessa segunda temporada. Muito, muito, muito. E sem contar... Mano, pra mim...
Desculpa só te cortar, Fábio. E assim, às vezes que ela não morreu, é porque, tipo, não é que ela é uma mulher... Ela podia ser uma personagem mulher muito foda, que nem... Por isso que eu falo, no jogo, ela é uma mulher foda.
Sarah Connor.
Ela é essa... Tanto ela quanto a Abby, sabe? Eu tô até com medo do que vão fazer com a Abby. E na segunda temporada, ela só não morreu porque ela tem superpoder, porque ela é imune. Porque a vez que ela vai salvar a Dina, ela é mordida. Há duas vezes ela é mordida aqui. Nessa temporada, ela só não se fudeu porque ela é imune. Porque é sempre por inexperiência dela, é por causa de borragem.
E assim... Pau no cu, né? Ela é pau no cu o tempo todo, né? Que, tipo, os caras estão lá. Ela acabou de ser salva pelo Jesse. Acabou da Dina estar com uma flecha na perna fudida. Aí, não. Porra, aí estamos escutando o Tommy tá sendo encurralado. Vamos ajudar ele? Não, eu vou caçar alguém numa ilha, num barco à noite, no meio de um exército, e foda-se o Tommy. Tipo, porra...
O que é incoerente, porque o Tommy ela não queria salvar. Mais um, eu acho que é no mesmo episódio, um pouquinho antes, ela queria salvar o menino
do Serafita.
Eu só quero lembrar que vocês falaram, assim, eu não entendi desse jeito que vocês falaram, ali, é que o abusado pode ser interpretado de várias formas, mas é que todo mundo pensa que ele ia ser, sei lá, estuprado, alguma coisa, porque estavam tirando a roupa dele, mas se lembrar uns episódios antes, os wolves deixam eles pelados pra torturar, que é a cena da panela. Sim.
Exatamente. Não passou pela cabeça que eles iam estuprar ou algo assim.
Não, o abusado que eu quis dizer foi abusado fisicamente, né? Não foi estuprado nem nada.
E cara, uma coisa também que me irrita é que assim, eles introduziram a questão dos esporos, que é uma coisa nova na série, pra série. Eu sei que no jogo tentou desde o começo e tal, mas pra série é uma coisa nova, certo? Então assim, a gente foi introduzido... nesse assunto da seguinte maneira, pô, tem um negócio aí que foi lacrado, que ninguém chega perto, mataram os caras, o cara dos Wolves fala, não, mataram o meu melhor soldado, meu filho, né, a mulher fala, meu filho morreu lá como um herói, porque ele resolveu lacrar as portas, porque tem algo muito perigoso, tá, daí ela vai, vai perseguindo a Nora, né, é Nora que ela... E ela se joga lá dentro e, tipo, ela não põe nenhum pano na cara, a Ellie, né? Só que, tipo, ela não sabe se ela é imune aos esporos. Ela sabe que é imune à mordida, mas ela não sabe que é... Ela não tinha como ela saber, entendeu? Que ela é imune também ao troço transmissível pelo ar, entendeu? Porque são coisas diferentes. Eu não parto desse pressuposto, entendeu?
Mas ali até eu passo pano, André. Sabe por quê? Porque o esporos, eu acho que ninguém conhecia. É, tirando, talvez, a Nora, que conhecia os esporos, a Ellie, e mais ninguém conhece os esporos.
Sim, mas ela viu a Nora se fudendo, entendeu? Tipo, ela viu a Nora se fudendo, passando mal, e daí do nada assim, não, ela continuou e não tô nem aí, não vou nem tapar meu nariz, aquele troço voando, e sei lá, entendeu? Tipo, ela não é imune a qualquer coisa, ela é imune ao vírus. Ah, ao vírus não.
Ao fungo.
Fungo e tal, né?
Ao fungo.
Só que, assim, ela não teve um médico que analisou ela pra dizer até os limites de onde que ela é, do que não é. Sei lá, eu achei pouco... Eu tô querendo dizer o seguinte, que eles incluíram coisas na série e só largaram, como se fosse assim, tipo, ah, tem no jogo, tá aí, sabe? Aqueles caras, esses serafitas, né, que são os que assoviam lá, né?
Pô, eu acho muito legal isso aí.
Então, eles mostram, mas não te dão um panorama do que rola. Dá a impressão que é uma comunidade que é meio fundamentalista religioso, de alguma maneira. Só que, cara, dava pra ver que tinha muito mais pra explorar ali, do tipo, ah, eles idolatram uma deusa, ou sei lá quem, o amor dela, ou sei lá o quê. Só que não mostra nada, só mostra os caras pendurando gente e abrindo as tripas. E usando flecha.
E em um momento eles falam que são várias deusas, né? Tipo, eu fiquei confuso. Isso. Cara, tá, mas são várias.
Isso.
Mas o que quer dizer isso? São várias deusas, porque, né? E é igual o momento que a própria Ellie é presa pelos serafitas, que, cara, aquilo foi a coisa mais inútil.
Sim.
Do último episódio, velho.
Da série, sim. Exatamente. Porque não faz sentido nenhum. Primeiro que ela caiu no mar. Aquela caída no mar ali é ridícula também. Porque,
que é o que eu falei na gravação que vocês ouvintes não vão escutar, né? É introduzido pra gente na série que ela não sabe nadar. E de repente ela sai nadando até a praia.
Não é? Então.
Pra mim, essa cena, ela foi muito uma cena pra mostrar que, olha, você queria salvar aquele adolescente, mas olha uma criança muito mais jovem, o que ela pode fazer com os outros. É ela que tá comandando sua vida, é ela que vai dizer se você morre ou vive. Uma criança de 6 anos de idade. Assim, eu achei, eu fiquei pensando assim, cara, mas a gente já entendeu que ali era uma guerra entre wolves e serafitas. É. Ninguém vai invadir essa guerra. Ninguém vai pegar pra si essa questão ali, entende? Eles estão em 6, a gente tá em 2, que é o momento que o Jesse tá junto com a Ellie, né? Atrás de umas barricadas ali, parece. E aí, ela quer salvar o menino. Tipo, cara... Não, entende? É uma guerra que não é de vocês, sabe? Então, assim...
E não tem possibilidade de salvar. Porque se tivesse possibilidade, né? Se tivessem 2 caras contra 1 e eles estavam em 2, era uma coisa, assim, equilibrada. Mas não, era 6 contra 1, todos com fuzis e os caras...
Então...
Não, é mais um pouquinho, o Jesse falava assim, não, Ellie, a gente tá em 2 contra 6. Se eu tivesse aqui com o Tommy, a gente até dava jeito.
É, dá vontade de falar isso, né?
Cara, é muito foda. E assim, eu ia comentar uma coisa agora, mas eu esqueci o que eu ia falar. Mas enfim, é sobre esse momento mesmo, né, da água, que cara, não faz sentido nenhum, sabe? Não faz sentido nenhum essa parte. Ah, pra mim, assim, a série, ela... E é engraçado, né, porque a série essa segunda temporada, ela não tá... Ela tá um pouco chata, mas não tá tão chata assim, do tipo que, nossa, tá... Não dá pra gente assistir ela, sabe? Ela... Dá vontade de você saber o que vai acontecer. O triste é, você assiste até o final e você fala, nossa, nem questões eu tenho pra querer saber, sabe? Então, ele não deixou muito, assim, então parece que tá muito incompleto, sabe? Falta alguma coisa ali pra gente questionar, pra gente debater e tudo. Então, eu acho que a série foi incompleta e eu gostaria muito que a terceira temporada fosse diferente, sabe? Tipo...
Então, o trabalho da primeira temporada é muito mais... conciso, mas ao mesmo tempo explica mais. Você sabia quem era a mulher do Joe, como é que era a personagem, como é que era a personalidade dela, quais eram as motivações dela.
A mulher do Joe não tinha na primeira temporada.
Claro, ela foi morta, cara. Eles tinham um relacionamento com a mulher e ela foi
Tess,
morta na explosão.
Você tá falando da Tess ali.
Isso.
Ah,
sim.
tá, não.
Também conhecida como mulher do Joe.
Ah, não, mas ali não é declarado mulher. Tipo, você falar mulher do Joe é que nem se chamar Ellie de filha do Joe.
Mas é. É a mesma coisa. Tipo...
É, eu imaginei que você tava falando da esposa do Joe que teve a filha Sarah lá no primeiro episódio, sabe?
Ai, desculpa, minha semântica não está perfeita, doutor Aureliano. Entendeu? Eu tô falando do par romântico do Joey, então desculpem, gente, né? Mas é... O que eu quero dizer é, tipo assim, você olha ali, serafitas, wolves, foda-se. A série te dá um grande foda-se, senhor. Não interessa quem são, estão se matando. Então, tipo, então pra que ficar me mostrando os caras mortos, a galera subiando e tudo? Não me mostra essa porra aí. Mostra um troço genérico dos caras se matando lá, que dá na mesma. Se não é pra eu ficar sabendo, se não é pra... Quem... Ah, essas deusas e tal. Tipo, pô, se você não vai falar sobre isso, não introduz o assunto, cara. Gasta esse tempo, coisa importante pra série. E aí que tá, eu digo, a gente ficou mal acostumado porque a gente via coisas importantes. Então, você sabia quem era a Fedra, quem era não sei o quê.
Sim.
Né? Uhum. Tanto que aparece o Owen ali, você sabe quem é o cara. Você lembra da primeira aí, né? Da primeira temporada e tal, o jeitão dos caras da Fedra, e aí aparece aquele conflito dele com os caras do tanque e tudo mais.
Uhum.
Só que aí, ó, tipo, inserir esse personagem, mostrar ele queimando o cara com panela. Tá, mas aí, o que trouxe pra história isso aí? Zero. Esporos, trouxe zero. Serafita, zero. Então não tem um desenvolvimento, assim, de coisas que os caras mostram como se fossem importantes, né?
Então, os Serafitas, eles foram apresentados no primeiro episódio. Eu achei que fosse de correr mais sobre eles, mas o que a gente sabia sobre eles no primeiro episódio, que é, assovia pra se tem alguma invasão, se tem alguma algum perigo, assovia pra dizer que não, e tem essa comunicação deles por assovio. A gente saiu do último, da última temporada, até o último episódio, a gente só sabe que eles assoviam e matam a gente, só isso.
E tem cicatriz.
Uhum. É, viu, Cal? Existe uma galera gamer mais viciadinha, que sabe todo o significado desses assobios dos Serafitas. Tipo,
sério?
O cara subiu de tal jeito. Então quer dizer que o cara tá em X canto do mapa. Ah, ele tá querendo dizer que vai atacar com flecha. Eles conseguem identificar, sabe? Mas é uma galera bem, porra, extremo gamer, assim, sabe?
Gente, mesmo nível que lê as escrituras Jedi e os idiomas do Star Wars.
Que nem, sei lá, falar alto valeriano no Game of Thrones, sabe? Existe um idioma próprio.
Klingon, né? Também.
Mano, também.
Então existe os assobios próprios e diz que na série também tá seguindo isso aí, que eles conseguem identificar, tipo, ah, o cara subiu, quer dizer que ele vai dar flechada.
Nossa. Legal.
E uma coisa que eu queria voltar lá atrás antes que eu me perca, né? Eu sei que a Cal e o Casal Sem Medo assistiu dublado, né? André, assistiu legendado ou dublado?
Legendado.
Sabe aquele episódio do Eugene?
Uhum.
Que é o do flashback, né? E tal?
Sim.
Daí diz que há diferença quando você dubla o negócio, né? Porque quando ele fala pra ele que não vai matar o cara, ele vira pra ele e fala, eu juro, né? Vocês lembram o Casal Sem Medo?
Ah, sim.
E daí lá na frente, que daí o Fábio chamou ela de filha da putinha, ela fala assim, você jurou e blá blá blá, e dá um piti.
Uhum.
Só que no legendado, ele fala pra ela, I promise you.
Isso,
eu te prometo. Uhum. E daí ela pesca, e na hora que ela joga na cara dele, que ela começa a dar piti, ela fala, I swear to you.
Uhum. You swore.
Tipo, você... You swore. You swore. Sei lá, desculpa meu francês aí. Ele pesca que ela não tá mais braba com ele por causa do Eugene.
Sim.
E como a gente só viu dublado, ela ficou puta por causa do Eugene.
Mas eu vi isso, porque na verdade ele usa a mesma expressão que usou quando ela perguntou o que aconteceu lá no último episódio da primeira temporada, que ela pergunta e ele fala, não, invadiram lá e mataram todo mundo, blá, 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 que é a dúvida que ela tem. Daí ela fala, ah, foi isso mesmo que aconteceu? Ele olha pra ela e fala, I promise. E quando ele olha do Eugene, ele fala com o mesmo... É feito de propósito, né? Ele fala com a mesma entonação, do mesmo jeito, com o mesmo olhar. Então, o que ela quis dizer é isso. Ali eu descobri que não era verdade, tal, 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 tal. Por isso que eu acho que aquele episódio do flashback, ele podia ser o segundo episódio. Não precisava ser o lá pro final, entendeu?
Eu falei a mesma coisa. Uhum. Só que nem esse, no jogo, esses flashbacks são pingados. E só pra dar uma comparação com o jogo, ela já tem 19 anos. Ela tá às vésperas do Joe morrer. E até não faz sentido da psicóloga tratar o Joe ali, né? E ela fica com uma pulga atrás da orelha um ano antes, mais ou menos, um ano antes, uma coisa assim, porque ela vai fazer uma incursão vai fazer umas patrulhas dessa, e ela vai no hospital, ela fica com uma pulga atrás da orelha e ela vai no hospital onde morreu a galera, e ela acha um radiogravador, sabe quando o médico legista fica gravando, tipo, estou cortando, não sei o quê. Sim. E ela escuta entrevista a uma fita da Abby, eu acho que é da Abby mesmo, falando assim, dia tal, não sei o quê, eu sei que talvez aquela menina que possa ser imune, ela está viva, mas não adianta mais se o fulano de tal mata o único médico que poderia ser fazer a cura. Uhum. E daí aí que a Ellie fica com a pulga atrás da orelha por um tempão para ter aquele diálogo do flashback. Aquele flashback que eles estão conversando na varanda termina o jogo.
Entendi. Então, e eles inverterem essa ordem, cagou com a história, né? Do ponto de vista de quem tá ouvindo a história, né? Porque, cara, fica muito implausível, porque começa de um jeito, daí termina de outro, quando na verdade eles inverteram esse... É o primeiro plot twist invertido, né, cara? De série, assim. Os caras inverteram a ordem do plot twist. Tipo assim, sei lá, alguém chegou com a ideia assim, ah, eu tive uma ideia genial, vamos inverter a ordem. Aí fodeu com tudo.
É, eu não sei, que nem eu falei, assim, putz, se for seguir o jogo, sei lá, deu uma cagada. Mas é que nem eu dei o mesmo exemplo de, sei lá, você vai adaptar um livro, às vezes muda, você fala assim, como que eles vão fazer isso lá no final? E numa dessa, como tá envolvido mesmo o criador, numa dessa ele tem, pô, tá outra ideia mirabolante. Porque ele teve uma ideia mirabolante pra fazer esse jogo e surpreendeu todo mundo. Pra bem ou pra mal, surpreendeu.
É.
Então talvez ele possa surpreender de novo e até quem não jogou o jogo falar, porra, caralho, né? Mas eu tô meio com medo agora, sabe? É porque que nem se seguir do final da temporada, a partir de agora a gente vai ver a Abby, que começou dia 1, Abby. É, seria mais ou menos metade do jogo. Então o dia 1 da Ellie e a Dina chegando em Seattle tem que ocorrer em paralelo ao dia 1. A partir de agora a gente só vai ver a Abby. Porque enquanto a Abby, a Ellie e a Dina estavam correndo em Seattle atrás da Abby, a Abby também estava correndo em Seattle. Então vai correr duas histórias em paralelo, sabe? Então a partir de agora a gente só vai ver a Abby, a terceira temporada.
Pois é, só que daí caga tudo, porque a série ela te joga umas coisas meio de antipatia contra as duas personagens, entendeu? Porque eu não vi nada na série assim, que me levasse a ter algum tipo de empatia pela Abby. Você consegue compreender as razões dela, do ponto de vista racional, né?
Porque você sabe que mataram o pai dela, que você não saberia no jogo.
Exatamente. Uhum. E aí, cara, só que ao mesmo tempo, sei lá, fica um troço meio capenga, sabe? Porque as duas, com todo respeito, mas as duas entrando em Seattle é tipo um maluco no pedaço querendo ser Chuck Norris, assim, não rola, cara, não rola. É duas gurias pequenas, estão com um comportamento completamente a esmo, assim, de ficar fazendo piada e ó, dois esquilos trepando e não sei o quê.
Que é bem tosco.
Ai, né? Gente, porra, nossa.
Tem uma vomitando quando vê zumbi, gente morta.
Porque tá grávida. Mas assim, é que nem... Ah, não, gente, tem que compreender, são duas adolescentes. Caralho, num mundo pós-apocalíptico, 19 anos, você é adulto. É tipo idade média.
É, velho.
E a gente vê essa possibilidade, sim, porque nos Serafitas, a criança, ela lida na vida como um adulto, sabe? Ela sabe o que é morte, ela sabe o que é mandar matar, ela sabe o que é vingança, ela tem esse sangue frio. Então, assim, cadê isso delas, sabe? A gente entende, né, que a comuda abraçou e todo mundo lá era legal, era bom e tudo. Mas será que os Serafitas não eram assim também? Eles têm uma comunidade, um cuida do outro, tem tudo isso, mas... Chega uma hora que, mano, pela comunidade, mata essas pessoas. Então, assim, você vê isso. Então, existe sim a possibilidade de duas adolescentes serem fodas pra caralho, sabe?
É. Porque a gente tem que levar em consideração que o Jesse, né? Eles não falam aqui na série, eles pra frente eles dão uma mudada. Mas, pelo menos no jogo, o Jesse, a Dina e a Ellie, eles têm a mesma idade.
Então...
Aqui não tem como mudar porque o Jesse morreu, né?
É.
Não, mas ele sei lá, num flashback falar que o Jesse é mais velho, era mais velho que elas, tá, né?
É, entendeu? Mas aqui, pela conversa, aparenta que eles têm as mesmas idades parecidas.
Só que aí que tá, o Jesse e a como é que é?
A Dina.
A Dina, eles têm um jeito de falar, um jeito de se comportar, é pertinente com a idade que eles demonstram ali na série. Então, tipo assim, a Dina, ela é inteligente, ela não é burra. Faz piada como pessoa jovem faz, e vive meio porra louca como pessoa faz, e enfim, sei lá. Só que a Ellie, ela se coloca numa posição de 5, 6 anos mais nova, assim, de, completamente imatura, tosca.
Ela é Ellie do, da primeira temporada.
Isso, sim. Quando ela deveria ser a mais cascuda deles, porque ela tá mais tempo fora na estrada, ela tá mais tempo com o Joel, ela viveu mais tempo ali de uma vida mais difícil, na minha visão. Então não tá fechando essa conta, sabe, da personagem. E eu acho complicado porque ficou na conta da atriz, e eu acho sinceramente que a Bella Ramsey, ela faz um excelente trabalho. O problema é que a direção, numa hora você tem que estar matando gente sem piedade, e na outra hora tem que estar fazendo piada de esquilo trepando, e na outra hora você tem que estar chorando, e na outra você vai ser pai. Então, tipo, não tem atriz que vai dar conta de fazer isso com profundidade, cara. Entendeu?
E eu acho que ela ainda tem um fator que atrapalha também. Eu não acho que ela é uma boa atriz protagonista. Eu acho que ela é uma boa atriz de suporte.
É.
Mas ela não consegue levar sozinha. Os episódios em que ela é a protagonista central mesmo.
Mas daí eu acho que daí o texto dá uma zoada com ela.
Isso. Porque, por isso também, né? Também.
Porque enquanto a galera. Vamos olhar pro teu ângulo, Fábio. Enquanto, tipo, ela tá com o Pedro Pascal ou tá com a Jessica, com a Dina, os três estão no modo John Wick.
É.
E ela tá o tempo todo no Goonies.
É, exatamente.
Uhum.
Então daí, tipo, parece que sacaneio. Tem hora que parece que estão sacaneando até com o texto da Bella Ramsey.
É isso, e é pra ter momentos que é pra ser assim, tocante e tudo mais, mas daí passa batido a história do café que ela leva lá, do Joey que morreu, da camisa que ela vai cheirar lá, que o cara morreu e tal. E cheirar não, né? Ela vai ver as camisas do Joe e coisa arada. A questão do tocar o violão, né? Como eu te falei. Mas até aí fuderam, né? Agora, dando uma de chato, né? Como não pode deixar de ser, porque pegou a minha área, né? Mas assim, o que eu tava vendo? A cena, eu vi vocês conversando, vocês adoraram a cena da Bella Ramsey, da Ellie tocando violão. Cara, foi uma cena legal, a música foi bem feita, era a Bella Ramsey cantando mesmo. E ela sabe tocar violão, então ela fez as posições do violão bem certinha, ela realmente sabia tocar a música. Dá pra ver que a atriz sabia tocar a música e sabe cantar porque a voz era dela mesmo. Só que na hora de mostrar a mão direita dela fazendo o ritmo da música, a mão tava dedilhando, então tocando corda por corda, que faz bim, bum, bum, bim, e tava tocando um som como se ela estivesse batendo a mão, assim, brum, brum, brum,
é verdade.
Sabe? E, cara, e não faz sentido. Só que daí quando o Pedro Pascal, que se não me engano ele não toca violão, colocaram ele tocando, o Joel, eles simplesmente mostraram só uma mão, só a outra mão, só a boca e só o cara cantando, e ficou perfeito. Então, tipo, parece que estão sacaneando a atriz, não tem? Tipo, porra, a menina sabe fazer, ela que gravou, dá pra ela fazer, e aí fazem uma dublagem de novela mexicana. Aí vem o Pedro Pascal, não, vamos gastar R$1 milhão no orçamento, vamos fazer um dublê. Tipo...
E fizeram uma semelhança que, tipo, quando coloca a mão do dedo Pascal ali no braço do violão, tocando, isso. Não é a mesma mão.
É, exatamente.
Não tem nada a ver com a mão do Pedro Pascal, até.
Eu notei isso, mas eu não queria ser tão chato assim. Mas é, cara, porra. E aí, tipo, sabe? Então, eu achei que faltou um cuidado nessa parte ali, cara. E aí, volto a dizer, isso sacaneia a atriz, porque o que acontece? O Pedro Pascal levou nas costas um monte de cena, e ele leva, né? Ele é um cara que ele consegue, assim, trazer um cara amargurado, e ao mesmo tempo sensível, e ao mesmo tempo fodão, tudo na expressão, no jeito de falar e tudo mais. A Bella Ramsey não teve essa chance, porque a série mostra ela como uma adolescente idiota que só toma decisão estúpida e faz birrinha à toa. O tempo todo, 100% do tempo, sabe? Quando não compete ali com a história. Então eu acho que tem muita sacanagem disso. Aí o que que acontece? A galera começou a criticar a atuação dela. Eu acho que não só com base na atuação. Primeiro, com aquela coisa escrota de falar do físico dela, né? Segundo, a história do anti-lacração, né? Porque o tal do anti-lacração é pior que o lacrador, né? São dois caras que eu acho que ambos são chatos pra caralho, e o anti é mais chato do que o próprio que faz a tal da lacração. E segundo que é isso, cara. Tiraram não é o problema da atriz, é o texto, é o roteiro, é aquela coisa, cara. Fode com o negócio.
Eu vou deixar já o casal sem medo falar aí, né? Que parece só tá eu e o André falando aqui. A minha preocupação só tá o quê? Assim, porque a gente tá criticando a personagem da Ellie. Que ninguém aqui acredita que ela é uma pessoa vingativa.
Uhum.
Aí a segunda, a próxima temporada, vai se mostrando o ponto de vista da Abby, porque o que, que vai acontecer? A gente vai acompanhar a Abby e como, quando acabou essa temporada, né, que apareceu ali dia 1, até chegar naquela cena do teatro. E daí vai rolar um embate. Prossegue ainda um pouco a história, só que meu medo é o quê? Essa galera, da, produtores, falar assim, porra, ninguém acredita que a Ellie é vingativa e tal, 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 tal. Porra, de repente desligar o disjuntor e ela virar o John Wick na próxima...
Isso.
É, então, isso. Isso também fica meio assim, cara. E aí vai ser muito ruim isso.
Bastante. Porque assim, eu lembro que no último episódio, quando ela tá conversando com o... Até retomando o que o André tinha comentado também, ela tá conversando com o Jesse, né? Que ele fala sobre... Porque assim, pra mim, a Ellie só foi essa temporada, foi uma menina, tipo, mimada e que não pensa em ser nos outros, entende? Tipo, ela mora numa comuna, ela mora num grupo lá, mas ela é uma menina mimada, sabe? E assim, tem aquele momento em que o Jesse fala pra ela, né? Não, porque você tem que pensar na comunidade. E ela fala, porque a minha comunidade, ela foi morta e torturada na minha frente. E assim, você sabe que ela tá falando sobre o Joel, entende? E aí eu falo assim, cara, cadê essa pessoa que tá falando isso, sabe? Que teve a comunidade dela morta e torturada na frente dela, entende? A série toda a gente não viu isso, a gente viu uma pessoa que não sabe se mexer sozinha, sabe? Sem alguém dar um direcionamento, por exemplo. Coisa que a gente não viu na primeira temporada, a gente viu esse tipo de coisa dessa forma, e esse discurso não casa com a pessoa que a gente viu durante 6 episódios. Sabe? Então, assim, tava bem incoerente, assim, sabe? Eu acho que quem escreveu essa Ellie nessa segunda temporada, mano, não tava entendendo muito bem, sei lá, queria que a gente tivesse uma empatia a mais, mas, mano, a gente já tinha, entende? Empatia com ela e com o Joel, com toda essa relação dos dois e tudo, sei lá, eu acho que esse discurso de deveriam ter feito igual o jogo, eu fico meio nessa de, ai, gente, não, jogo é jogo, série é série, mas depois de saber como é que é o jogo e como foi a série, eu falei, cara, realmente deveriam ter feito igual o jogo, porque agora eu fiquei puta, sabe? É. Nossa, que ódio.
Ela soa hipócrita, né?
Agora eu entendi por que o povo tá revoltado.
Eu gosto de adaptação, eu entendo quando você adapta alguma coisa, você muda alguma coisa, mas eu não ligo pra adaptação, assim. Sim. Eu gosto que as coisas sejam adaptadas, até porque se a gente quer ver o original, a gente vai no original, né?
Isso.
Tem que haver adaptação, até porque são mídias diferentes. Mas assim, adaptação, ok. Agora, quando é uma mudança tão brusca na série, na motivação dos personagens, cara, isso é foda, velho. Eu não sei, mano. Isso realmente, eu acho que foi meio burro, tá ligado? Foi uma coisa que a gente comentou, André, na gravação passada. Eles foram pretensiosos, né?
Isso. Exatamente. A impressão que eu tive é isso, tipo assim, nós somos foda, nós vamos contar uma história mais foda do que o jogo, nós vamos gerar mais polêmica que o jogo, nós vamos além do jogo, e no fim os caras não conseguiram, eles não conseguiram passar a mensagem, né? E eu digo assim, ó, gente, vamos lá, eu pego essa L da segunda temporada, joga em Stranger Things, ela combina, entendeu? Tipo, se você joga ela em Stranger Things, naquele mundo lá de Stranger Things, ela vai estar com aqueles adolescentes. O problema é que aqueles adolescentes de Stranger Things têm 15 anos, 13 anos, 14 anos. Ela tem o mesmo comportamento, a mesma birra, o mesmo erro, a mesma coisa. Só que, cara, lá já tá ficando batido porque é a quarta temporada deles enfrentando os mesmos monstros e tal. E aqui, cara, você tem uma mulher, porque ela é uma mulher, 19 anos ela é uma mulher, não é uma adolescentezinha. Né?
Principalmente para aquele tipo de mundo, é um milagre estar vivo até.
Então, exatamente. Eu ia falar, é uma mulher que quase foi estuprada por um canibal. Tipo, ela vem daí. Então ela tinha que ter mais casca grossa, mais tal. E eu entendo eles querer dar profundidade a um personagem trazendo coisas paradoxas, ou certas hipocrisias, ou tudo mais. Só que no caso dela, tudo isso veio trazer só pro mal. Não, você não, ela não engrandece a Ellie em nenhum momento, assim. Em nenhum momento ela tem de nobreza, de reflexão, porque você não consegue, ela não consegue aprender com os erros, entendeu? Tipo, é esse que eu acho que fica o pior na série, porque ela faz uma burrada, aí vem um Deus Ex Machina, salva. Aí ela poderia aprender, né? Tipo, ah, não, agora eu não cometo esse erro. Comete o mesmo erro, faz a mesma coisa, né? Então, tipo, isso que é que fica ruim, assim.
Mas sabe o que às vezes parece pra mim? Que ela tem a síndrome de Eleven, já que você puxou Stranger Things. Porque o que acontece? Ele, no jogo, o cara bateu no peito, foi corajoso e assumiu a bronca. E parece que aqui, sei lá, se ele não quis mudar ou foi coisa da HBO ou alguma coisa assim. Porque a Ellie, ela mata, ela é carrancuda, ela é foda. Tipo, tem situação que nem ela vai entrar lá no prédio antes de matar a Nora, um exemplo. Ela pega um cara, porra, imobiliza o cara e fala, onde que tá o cara? Meio que dá aquela torturada lá, Joe. Uhum. Ah, eu já disse, ela pega e dá um tiro no pé, você não disse tudo.
Uhum.
Daí ele fala, não, tá aqui. Me deixa vivo, eu já disse que você queria, agora eu não preciso mais de você. E pum, dá um tiro na cara do cara.
Uhum.
Isso é cutscene, não é a gente que faz, sabe?
Então, uhum, cara, essa L aí, eu compro indo atrás de uma vingança querendo matar o outro.
Uhum. Entendeu? E, cara, a série privou a gente de várias coisas até de ver ela matando a Nora, velho. A gente não viu, mano.
A Nora, ela parecia um macaco com arma. Ela pegou um tiro no oi e pegou no oi e matou a Nora sem querer. No jogo.
Não, a Nora.
Não. Tá. A Nora, aquela tortura, tá? Eu tô lá no final
isso,
já.
Isso. Não, e tem mais uma coisa. Ainda a série dá uma colher de chá de dizer assim, ah, ela ia morrer de qualquer jeito porque já tava infectada.
Exato. Não tem
então
isso,
ela tira o peso da morte ainda de dizer isso, sabe? Uhum. Porque daí, tipo
eles
assim...
Eles podiam mudar na série, porque no jogo é igual, tá?
Uhum.
No jogo é igual, mas aqui eles podiam ter tirado, tipo, puta, ela nem ia morrer nos esporos e quem matou foi a Ellie.
Uhum. Eu acho, veja, eu não sei o que vocês pensam, mas eu, por exemplo, acho que seria muito mais cruel da Ellie, tipo, dar-lhe umas porradas nela, e daí ela pedir, tipo, ó, me mata, não me deixa virar um zumbi. Falar, ah, não, agora fica aí, essa é minha vingança, agora você vai virar o zumbi.
Uhum.
Tipo, porra, aí sim, entendeu? Tipo,
uma frase de diálogo.
É. E aí, não, mas acontece, na verdade, a série faz ao contrário. Pô, além da outra tá morrendo e virar um zumbi, foi torturada, a Ellie vem toda traumatizada. Ai, eu gostei, foi fácil pra mim fazer aquilo. Tipo...
Uhum. Mas, então, foi o quê, né? Que a gente não viu, a gente viu ela dando umas cadeiradas nela, e aí?
É,
e o resto?
É. Exatamente, não dá nem pra ver, né, o que ela fez.
Muita coisa nessa segunda temporada foi falada e não mostrada, cara. Isso me irrita, mano. É. Me irritou muito. Tipo a Dina, a hora que ela fala, ah, um cara invadiu o meu trailer e eu matei ele com 8 anos. Podia mostrar rapidinho, cara. Mostra rapidinho ali.
É, podia fazer um flashback ali, né?
É. Para dar profundidade pra Dina.
É, porque tá andando, eles estão mostrando a cara das duas atrizes, velho. Mostra o bagulho lá, maluco, porra.
Então, né? Eles ficaram muito preocupados em ficar mostrando toque, ficar mostrando brincadeira, ficar mostrando ela sentada junto no cavalo, olhando.
Ai, gente,
o quê,
foi...
Né?
Assim, eu fiquei pensando, eu falei, cara, se tá com esse preciosismo com a Dina, por exemplo, a Ellie e a Dina, eu pensei, gente, a gente viu tudo isso entre ela e o Joel na segunda temporada, e na primeira temporada, e logo na segunda, no início, ele morreu. Então, a Dina vai morrer também, entende? Porque, sabe?
É, então.
Só pode ser isso?
Mano, assim, se a Dina não morrer, a Dina vai querer matar a Ellie, velho. Porque o pai do filho dela morreu com um tiro na cara por causa de uma idiotice da Ellie. Que a gente percebe que a Dina desiste da Ellie no momento que ela conta o que aconteceu de verdade. Isso.
E, novamente, ela é a voz da razão, né? Porque ela fala assim, ó, então, peraí. Porra, o cara matou o pai dela. Ela matou o cara, então tá 0-0, vamos embora.
Beleza,
vamos pegar as coisas e vamos pra casa. Mas não, vou insistir, vou invadir uma baía num barco à noite. Ah, porra.
Não, velho, faz sentido nenhum.
É triste, né? É triste porque tem material, tem qualidade, a filmagem é massa. Tecnicamente, a série é muito
bem bonita. É lindo. A fotografia da série, ela é maravilhosa. A produção é muito foda.
Sim.
Atores bons, né? O Eugene fez um papel bom. O Eugene, a psicóloga, é uma boa personagem. Tipo, ela tem um jeito que é...
É. Só não, ela só não é boa mãe, né?
É. É verdade.
Esqueceu em Nova York o filho, cara. Já pensou então, no meio da...
Não, esqueceu em casa e depois esqueceu em Nova York, né?
E estão especulando que o Eugene vai ser nomeado, né, ao Emmy ou alguma coisa aí por conta daquela pequena cena dele que deixou uma galera aí bastante... empolgada, assim, né? Fala, pô, o cara apareceu tão pouquinho e deu uma profundidade tão grande pro personagem.
Eu quero cortar o Fábio. Galera, é só vocês escutarem nosso que tem pra hoje sobre o sexto episódio. Eu quero perguntar pro André a parte. André, o que você faria?
Do quê?
Com o Eugene.
Se eu fosse o Joel?
É.
Eu já tinha matado antes de levar lá pra ver a montanha.
É. Eu e você tamo abraçado junto. O Fábio levava.
É o mundo deles, cara, é o mundo deles. E aí, assim, eu nem consigo achar o Joey filha da puta por matar o cara. Não consigo,
também não acho, não.
Né? Quem diz que dava tempo e tal? Porque a Ellie faz aquele testezinho lá das horas e tal. Sei lá, podia até dar tempo, mas assim, você não vai levar um infectado pro meio da tua comunidade só pra ele se despedir, porque, cara, todo mundo sabe que infectou, morreu, foda, pá. Tchau, sim, né?
E tipo, não dá nem pra acreditar naquela Ellie ali também, né?
É. Até porque ela é pau no cu de chegar lá ainda e foder com a viúva. Porque o Joey dá um conforto, cara. O Joey vai dar conforto pra viúva. Falar, pô, o cara foi um herói, o cara disse que te ama, tal. Vem ali. Tudo mentira, esse pau no cu deu na cara dele, eu tiro. Porra, vá tomar banho, não ganha nada com isso, cara.
O cara morreu só chorando ainda. Porra, caralho, não.
Só
cara,
fodeu
não.
Com tudo, cara. Eu entendo a Ellie ficar puta com o Joey. Entendo, sim, completamente. Mas claro, ela foi de uma escrotidão gigantesca.
Nossa, demais. Até porque, mano, eles estão num lugar que eles não podem sair, não podem fugir, não podem espairecer num lugar que não tenha uma alma viva, sabe? Sempre tem gente lá, sempre tem gente o tempo todo, em todo lugar. E aí eu fico assim, mano, tem momentos que você vai ter que omitir determinadas dores pra você ter um dia feliz, um dia bom, sabe?
Claro,
cara. E isso era uma forma dela sentir que, cara, ela não perdeu o marido dela e tal. É tipo, mano, aquela esperança de um dia vocês vão se reencontrar, sabe? E isso é bom. Agora vem a idiota da Ellie e fala, não, porque ele tá mentindo. Ah, gente, é foda, é foda.
Ele morreu pedindo por você, chorando.
Então, pois mano, que dor que você vai ter. Mano, eu fico pensando assim, cara, a minha vontade, se me falassem, tipo, o Fábio morreu sentindo dor e querendo me ver, a minha vontade é sair por aí, foda-se. Vou ser mordida sim, porque eu vou querer reencontrar com ele. Nessa hora vou acreditar que eu vou encontrar com ele no céu, sabe assim? Aí é isso, porque eu fico pensando, gente... Ele morreu sozinho, sabe? Uma pessoa atirou nele no meio de uma montanha, sabe? Ai, loucura.
Eu imaginei o Joey olhando pra ela e falando, mas você deve fazer sucesso em festinhas da firma, né? Porra, aquele climão no final do ano na festinha, por quê? Né, cara? Olha o tipo que a guria é.
Caralho,
porra, imagina ela bebendo ainda, né?
Nossa
super,
senhora,
verdade.
É aquela que pede aumento na festa da firma, na frente de todo mundo, pro chefe. É foda, cara. Não, assim, brincadeiras à parte, ela fez isso, ela foi insensível com a viúva e ela também causou um problema pro Joel, porque a gente vê que as pessoas estão olhando pro Joel meio torto.
É verdade.
Isso, por conta daquilo, né? Então...
Eles comentam na série, né? Ah, o que ele fez com o Eugene, o que ele fez com o Eugene.
Eu
e o Fábio, a gente comentou, tem até lógica de ninguém querer buscar vingança pro Joel depois.
Isso, exatamente.
Exatamente.
Antes de a gente partir pro saldo geral, duas coisas que eu queria comentar. Uma que eu já tinha comentado na gravação perdida, né? Toda vez que eu assisto The Last of Us, eu lembro do André falando lá como ele imaginava o Jurassic Park. Que quando a gente gravou o Jurassic Park ali, a saga Jurassic Park, a trilogia, os filmes novos, não existiu o Dominion, depois surgiu o Dominion, que é uma bosta de um filme, e agora, até o momento da gravação desse episódio, tá pra sair mais um filme, e eles e o André sugeriu, puta, eu queria um filme pós-apocalíptico de Jurassic Park, e eu sempre olho essa produção de The Last of Us, eu fico imaginando, em vez de zumbi, dinossauros. Eu fico, porra, ia ser o troço mais legal possível. Eu fico legal desde que eu não estivesse lá, né? Porra, imagina se cavalgando ali vem um tiranossauro wreck. Ou tipo a cena do Jeep, você fugindo do tiranossauro e o Jeep correndo e o tiranossauro atrás, você é de cavalo e o tiranossauro atrás, né?
Mas eu vou te falar, o André, você assistiu o trailer do novo Jurassic Park com alguém que possa te descrever como é o novo dinossauro?
Não.
Então, ele é uma parada meio alienígena agora, cara.
Puta que os pariu. Já não bastava o último filme. Se chama Jurassic World. O problema é gafanhoto e clone de uma menina. Agora você vai vir um Jurassic World Predador versus Alien?
Então, assim, não se falou o que ele é ainda, mas parece que ele tem um DNA humano. Com o DNA de alguma coisa que não foi identificada, não foi falada, e o do T-Rex. Então, ele vai se chamar D-Rex. D, letra D.
Nossa.
Nossa, parece nome de rapper, né?
Parece.
Perderam perderam a chance de colocar o Cordyceps no Jurassic World. Ia dar boa.
É, pô.
Ai, ai. Bom, depois dessa. E outra coisa que eu queria comentar, embora eu fico até triste de vocês não terem gostado tanto da série, né?
Quem disse que eu não gostei?
Mas até nesse intervalo de ter uma falha de gravação e outra, uma coisa que me veio à cabeça é o quê? A Warner está cagando pra The Last of Us. Veio na minha cabeça, tipo, termina, tipo, o jogo termina desse jeito, muda. O que interessa é a propriedade intelectual que eu vou ter agora. Porque agora eu posso explorar o que aconteceu quando começou a infecção zumbi. Eu posso acontecer entre os 20 anos de intervalo entre o Joe e esse mundo, sabe? A propriedade intelectual que ela vai ter.
A Warner ou a HBO?
Não, é a HBO da Warner, né? A HBO da Warner, então a Warner é dona de tudo.
Então, mas eu não sei se a Warner ela pegou os direitos do universo, né? Ou foi só os direitos de adaptação no primeiro e do segundo
jogo?
Não,
ela pegou os direitos de adaptação e depois do universo, né?
Aí vai ter spin-off a dar com pau aí.
Vai virar um Walking Dead isso aí.
É, fica igual aquele Um Lugar Silencioso.
Não, um lugar silencioso é bom, até agora não sei.
Até agora
se
eu gostei também, gostei. Todos
não,
os
eu
trechos.
Sei, mas tem toda a história, tem o dia 1, tem em Londres, tem não sei o quê, sai esse troço. Mas aí que tá, quando a obra, ela permite esse mundo, o mundo é esse, o mundo de Last of Us, e daí tem histórias separadas, eu acho que é legal. Agora, o problema é que o mundo principal cagou agora,
é porque a gente tem uma régua e uma base de pra onde que a história ia, você fala, puta, podia ser bem mais legal, né? É. Mas agora, a gente pensando na mão da HBO, a gente sabe da qualidade da HBO, isso aí a gente não pode tirar, porque a série é muito boa de forma técnica, né? E de elenco. Agora, imagine a gente vendo o dia que começou isso aí, que a gente volta lá para a primeira temporada. De repente, o governo americano falando assim, nossa, por que que lá em Jacarta soltaram uma bomba nuclear matando todo mundo? E aqui dentro, sabe? De repente, vendo aquele caos político rolando, aos poucos surgindo aquelas facções, sabe?
Então, mas sabe que na primeira temporada tem um pouco disso. A gente vê um monte disso. E na segunda, aí que eu te digo, coloco lá a Serafitas, coloco o Wolf, foda-se quem são, não quero saber, não desenvolve porra nenhuma, não sabe pra onde vai, de onde é que vem, e foda-se, estão se matando, tá ligado? Então, tipo, é isso que fodeu, assim, porque fodeu com o mundo estendido. Eu não quero mais saber quem é o Serafita, foda-se, é os caras que iam subir e morrem, e aí os Wolves também, e são tudo traíra e porra, então tá, tchau.
É porque o segundo jogo, a gente se perdeu, né, principalmente vocês, porque a história é de vingança.
É.
Só que ninguém comprou a história de vingança da Ellie, porque a Ellie encontra esses caras no caminho. Então, tipo, pô, tá foda-se, quem que é Serafita, quem que é Wolf? Eu só quero matar.
Uhum.
sabe? Tipo, é a Ellie, sede de vingança. Só que como a série não te vendeu isso aí, porra, vendeu um monte de outro personagem bem meia bomba, né? Mas é só pra gente encerrar aqui.
O André, mas assim, ó, volto a dizer, olha na primeira temporada, você sabe sobre a Fedra, você sabe até os canibais lá, os caras que são canibal involuntário e os voluntários, né? Que tem...
Uhum,
você sabe sim. disso. E, então, olha a imersão que você tem naquele mundo, assim.
Uhum.
Tipo, você consegue saber dos canibais, que tem canibal que come por querer, outro que é sem querer, tem um líder religioso, tem um que é pedófilo, tem os caras da Fedra, tem o colégio militar que a Ellie cresceu, tem o relacionamento do Joe, tem o Joe jogando criancinha, corpo de criancinha pra ser cremado, tem... Cara, é muito mais profundo a imersão no mundo.
Muito mais, velho, muito mais. Aqui ficou muito superficial.
Nem Jackson você sabe como é que funciona, entendeu? Você sabe mais um policial, uma psicóloga e deu.
É, e na primeira temporada teve aquele primeiro episódio que foi foda, que mostrou, que levou a gente de volta pro Covid, tá? Pelo menos eu, né?
Isso, isso.
Cara, e não teve nada disso aqui, mano.
É
realmente, tipo, eles foram muito alto no segundo, na primeira temporada, e agora, mano, os caras baixaram o nível, assim, absurdamente, cara. É foda, assim, pra mim, realmente, cada vez que eu falo, vai ficando pior, tá ligado? Vai ficando pior.
Pra mim também foi, tipo, a minha sensação de quando foi a primeira gravação que a gente perdeu, pra agora, parece que a série é baixa. Então, o saldo geral de vocês aí, quem que é o mais animado pra falar aí?
A Cal.
Ah, eu posso falar. cara, eu... Ah, eu acho assim... Que essa segunda temporada, ela realmente não foi boa, ela foi super incompleta, ela deu muito, muito gás pra gente, ela deu muita coisa pra gente e não completou, não explicou nada, sabe? Então, a cada episódio, você achava que eles iam dar alguma explicação, tudo, eu travei?
Não, pode falar.
Tá. Não.
A gente só tá prestando atenção.
Ah, não, tranquilo, é porque tá todo mundo travado aqui. E aí, eu achei que tivesse travado. Mas então, eles deram muita, muita informação e não explicaram nada. Então, é uma série totalmente incompleta. Ela não é... Ela instiga a gente deu um novo povoado pra gente lá, os Serafitas, que não existia antes, e a gente não sabe nada sobre eles. A gente sai da segunda temporada sem saber nada sobre eles. Realmente, talvez tenha que jogar o jogo pra saber. E eu acho que se você não vai falar nada sobre, não coloca. O povo do jogo que lide com isso, sabe? Tipo, ah, mas não tem os Serafitas. A gente não... É muito difícil de explicar, então a gente tirou da série. Iria fazer falta? Não sei, mas talvez não, sabe? Porque tem história da Dina pra colocar, tem história da psicóloga pra colocar. Então, daí é isso. Então, pra mim, foi uma série incompleta. Porém, eu fiquei a fim de assistir a terceira temporada. Porque... Ah, eu sou dessa, sabe? Assim, eu tô muito cadelinha de The Last of Us. Então, eu vou assistir a terceira temporada animada, super, tal, provavelmente com hype. Mas, sim, eu não gostei dessa segunda temporada. Eu achei muito incompleta e não me faria jogar o jogo, sabe? Eu tenho vontade por conta de toda a história que contam e tudo, mas não fiquei com vontade. Se eu assistisse sozinha, assim como eu falei no começo lá, seria uma série que talvez eu deixasse ela passar, ou então não tivesse vontade de assistir, de jogar o jogo, ou assistiria como qualquer outra série, entende?
Eu vou mandar um link pra vocês que vai estar na descrição do programa. Vocês assistam o jogo como filme. Ah, daquele que
sim,
o cara
montou
ali. Putz, vocês podem ver até numa dessa... Vai de vocês querer spoiler ou não, assista até o final, né? É muito diferente. Vocês iam ficar com a mesma raiva que eu tô numa dessa.
Ô, Andrés, eu não quero saber, mas assim, tem alguma reviravolta muito grande que ficou de fora da série?
Os plot twists ficaram fora.
Então, cara, aí é foda, mano.
Faltou isso, né? Faltou um plot twist, faltou um... Não acredito, sabe? Faltou isso.
Uhum. É.
Porque o plot twist é o quê? Você joga e a Ellie, ela vira má.
Uhum.
E faltou é isso aí, de transformar a Ellie má. Tanto é que quando ela chega ali, antes de matar a grávida e o Owen, ela mata ali aquela cadelinha do Dama e Vagabundo, sabe?
Uhum.
Sei.
Uhum.
porque ela vai alertar e ela pega e mata a cadelinha. Porque você do jogo já tá acostumado a matar cachorro, matar bicho, pega e mata ela, e daí ela faz a mesma cena pro Owen e pra Mel ali, que é a grávida, e o Owen faz um movimento meio brusco, e ela pega e atira sem querer, no, meio que sem querer ali, né, no impulso, no Owen. E nisso, a Mel vem pra cima dela e derruba a arma dela. E ela pega uma faca e enfia na garganta da Mel, nossa, da grávida.
É uma cena bem mais pesada.
Nossa, é bem mais pesada. Não, ela mata todo mundo. Ela tipo, tanto é que tem uma cena que eu acho que é um pouco antes até de matar o cachorro. Até um easter egg dentro do próprio jogo. O guri tá ali de guarda e ele tá jogando PSP. E daí você vem por trás e corta a garganta dele.
Pô. Que tal?
Aí o cachorro que te alerta, e antes do cachorro alertar, você vai...
É, duvido. Caraca, que isso vai ter.
No cachorro.
Então, essa Ellie não matou ninguém, né? Segunda temporada, quem que ela matou, a Ellie? Assim...
Matou sem querer, né, as pessoas.
Ela matou um cara, né? Ela matou um cara na invasão, né?
Acho que foi, né? Mas assim, a Nora que ia morrer de qualquer jeito, né?
É.
Ela matou, e a grávida e o cara sem querer.
Não, a Nora, ela não matou, ela torturou e depois falou, não, deixei viva.
É, sei lá.
Ela deu uma de demolidora ali, não, quem matou foi Deus.
E a grávida e o cara, na série, ela foi se defender, porque o cara foi atirar nela. E ela acerta a grávida sem querer. Então, tipo, não é uma coisa que ela, vou matar. Então, eu não considero como, tipo, uma pessoa que ela foi lá matar e tal. E aí, então, tipo, pô, passa uma temporada inteira que ela tá em busca de vingança e não matou ninguém, assim, cara, fica, sei lá.
Não,
cara.
Então, por isso que eu falo, assim, você passa o jogo, você fazendo maldades, mas eu tô em busca de vingança porque o Joe era o cara.
É.
Aí, quando chega naquela cena do teatro, você mata o cachorro, mata a grávida e tal, você fala, puta, que eu tô fazendo? Aí troca pra Abby. Aí você começa a jogar com a Abby, que é a pessoa que matou o principal cara do jogo.
Uhum.
Aí você fala, porra, não quero jogar com essa guria. Aí você começa a jogar com ela. Aí de repente, lá pra frente, como não vai aparecer, eu já vou contar a história do cachorro. Como a Ellie matou o cachorro, lá pra frente, durante você tá jogando, você mostra a Abby chamando o cachorro, sei lá, vem cá, chuchu. E começa, você jogando videogame, você começa a jogar bolinha pro cachorro, o cachorro traz bolinha pra você, você começa a brincar com o cachorro, sabe? E esse cachorro é você que matou.
Puta.
Lá no futuro. Você começa a ver os dois lados, sabe?
Uhum.
Porque, tipo, a Abby é vilão pra Ellie. E pra Ellie, o vilão é, sabe?
Uhum.
Aquele
uhum.
duplo sentido, sabe? Vai lá, Fábio, tuas considerações.
Cara, bom, eu não tenho mais muito o que falar da série, assim, mas infelizmente a série foi piorando aí conforme o tempo foi passando. Porque, até porque depois eu fui consumindo mais conteúdos sobre, né? Antes da gente gravar o final, eu não tinha consumido muitos conteúdos. Então, depois é que eu fui ouvindo outras coisas, sabendo mais outras opiniões. Então, cara, assim... pra mim, eu realmente não tô ansioso. Eu ficava ansioso pra ver os episódios, mas com esse final tão meia boca, eu não tô ansioso pra ver a próxima temporada. É realmente muito triste. Muito triste.
E você, André?
Ah, eu tô na mesma, cara. Tô na mesma. Porque eu ainda, conhecendo a primeira temporada, eu fui até o último episódio pensando assim, cara, vai dar um baque emocional essa série, ela vai dar morna, sim, mas não é vai ter um propósito isso no final. Aí quando veio o flashback, eu falei, pronto, agora vai virar o troço. E aí não virou, e aí tipo, então tchau. fiquei nessa, cara, fiquei triste, mas achei um potencial desperdiçadíssimo, e cara, eu tô puto com essa mania que os produtores atuais estão, de eles pegam uma obra e eles criam um mundo pra aquela obra, que é o caso do The Last of Us, Game of Thrones, um monte de coisa. Os caras criam um mundo inteiro, a Marvel, enfim. Só que os caras criam um mundo inteiro, eles se imergem tanto naquele mundo que eles esquecem que, tipo, eles têm que contar aquela história daquele mundo inteira no filme. Não adianta ficar fazendo extra, fazendo episódio pra você ver depois e não sei o quê, entendeu? Só que a produção, em geral, ah, não, porque este violão é o violão especial que ele resiste a um fungo, não sei o quê, blá, blá, blá. Eles entram nessa pira, só que chega na hora de vir pra tela, não mostra isso que eles colocaram, esse empenho todo. Daí os caras ficam admirados por que flopa as coisas, mas flopa porque, na verdade, eles não conseguem traduzir pra tela aquele mundo que eles criaram lá por fora e que tem toda uma bronca, sabe? Uma ambientação, uma história e tudo mais, sabe? Então, tipo, putz, cara, não fica criando o universo expandido, não. Mostra o que tá na tela, cara. Mostra pra mim na tela que eu vou ficar feliz. Agora, o que não tá na tela, eu não sei. Então, não fica me querendo jogar pra outras mídias, outras coisas e tal. Eu quero ver na tela. Se não tá na tela, eu não conheço e ponto. E acho que aconteceu isso, sabe? Eles foram muito pretensiosos porque eles estavam muito numa vibe assim, ai, todo mundo sabe. Não, eu não joguei, eu não sabia. Então, se você não me mostra, eu não vou ter como saber, né? Então, sei lá, eu tô meio nisso. Então, não curti por causa disso e não tô nem um pouco esperando a terceira. E não duvido que seja cancelada, não querendo rogar praga, tá? Mas eu não duvido que seja cancelada.
Então, velho, então, é assim, cancelada, não sei não, porque já foi confirmada a terceira, mas tal, porque eles estavam querendo que seria que fossem quatro, mas talvez diminua pra três então. E acabou, velho.
Isso que eu não consigo entender. Já vou entrar nas minhas considerações finais aqui, porque puta que os pariu. Você espera 2 anos. Eu sei que a série é foda, a produção é foda. E isso aí não é um luxo só da HBO, mas ela que lançou, tá? É, Stranger Things, porra, Star Wars, Marvel e tal. Caralho, se espera 2 anos pra sair 7 episódios.
É.
É tipo, porque essa história, se for no ritmo que foi essa, você termina em 14. Porra, 14 é um ritmo de Netflix.
É.
Uhum.
Então já lança os 14 uma vez. Porque quando você joga, você termina de jogar com a Ellie, tem a cena do teatro, você começa a jogar com a Abby. Por mais puto que você esteja, você joga com a Abby, porra, já continua ali na sequência. Agora, a galera vai ter ritmo pra querer ver a história da Abby daqui a 2 anos, sei lá, cara, nem lembro quem que é essa guria.
É.
Que apareceu 10 minutos.
Uhum.
Eu só sei que ela matou o Joe.
Isso.
Sabe? Exatamente, velho.
Então é muito foda. Então eu fico decepcionado. Eu fico triste de ver que nem os três aqui que não jogaram o jogo, que é um jogo muito, muito foda. A história é muito foda. Eu já mandei o link pra eles até, inclusive.
É, eu vi aqui.
Eu vi também.
É, para acompanhar a história, e vai, o link volta a dizer que vai estar na descrição, né? Vamos ver se daqui a 2 anos se existiu Variações do Nerd ainda, né?
Vai existir, né?
Vai, pô, com certeza.
A gente vem aqui semanalmente, que eu acho que o mais divertido do que a história foi fazer aqueles encontros semanais de toda segunda-feira.
Nossa, sim.
Sabe?
E o Variações de um Nerd vai continuar existindo, porque as variações são infinitas, né?
É, outro multiverso.
É verdade.
Ai, que nada a ver.
Não, e cara, assim, assistir a série foi legal. Eu fiquei ansioso pelo próximo episódio.
Exatamente.
Mas é pelo que o André falou. Cara, será que vai engrenar? Será que vai engrenar no próximo? Uhum.
Sabe o que eu tava pensando? É que nem quando você tem uns amigos muito gente boa e você vai numa festa merda. Você se diverte na festa, porque seus amigos são gente boa, mas a festa foi uma merda, não tem?
Sim.
Pega teus amigos e vai na festa do Divino, no meio da praça, que tem um bêbado e um cachorro caramelo. Você vai dar risada pra caralho, mas a música é uma merda, a comida não presta. Tá, tipo, é isso, né?
É muito isso, é muito isso. Por isso que eu digo, cara, que a série foi incompleta. Uhum. Ela não foi ruim. Ela foi incompleta, porque ela dava muita coisa pra gente pensar, muito gancho. E até o final, tipo, você fica, esse gancho também não me faz querer assistir loucamente. Mas eu vou, porque fiquei interessado em saber. E por causa da nossa conversa, na verdade, não é nem a série. Mas a nossa conversa gostosinha aqui sobre me faz querer assistir a terceira temporada. Mas se fosse só pela série mesmo...
De qualquer forma, a HBO, estamos à disposição, se precisar de roteiristas, né? Não nos negaremos, né?
Não nos negaremos.
E um dado curioso que eu até depois que liberaram, né? Me deixou mais aliviado, porque a HBO lançou que, tipo, do primeiro episódio pro último, eles perderam de audiência 60%.
Aham.
Incrivelmente, a nossa campanha aqui também diminuiu quase isso aí.
Pois é.
Nossa.
Caraca.
Uhum, então. eu falei, puta, será que a gente tá fazendo conteúdo merda? Só que daí não, porque os outros programas continuavam em alta, era só o The Last of Us que caía, tipo, a galera caiu em não querer saber. Daí vamos ver agora esse último programa, tipo, vamos ver o que eles falaram do programa inteiro, e talvez eu assista inteiro a temporada. Mas, bom, encerrando aqui, vamos fazer um jabazinho aí da galera, né? Quem caiu de paraquedas aqui no Variações Cast e não conhece o Casal Sem Medo, né? Casal Sem Medo, tenho as honras aí de fazer o jabá para quem não vos conhece, né? Gastando o Novo Testamento, o Velho Testamento, né?
Quer falar, Bits? Quer que eu fale?
Pode falar, você fala melhor que eu.
Ah, então tá bom. A gente é do podcast Terror Sem Medo, como vocês já ouviram, né? Somos o Casal Sem Medo aqui da
Casal
Podosfera.
Casal Sem Medo, oficialmente, né? Porque oficialmente. Agora até os nossos ouvintes nos chamam de Casal Sem Medo.
Aham, é bem isso mesmo. E a gente é do Terror Sem Medo. É um podcast que a gente fala sobre filme, série, quadrinhos de terror, que é o que a gente já fez até o momento, mas a gente tem planos de fazer outros materiais. Agora a gente tá vindo com uns videozinhos verticais aí, né? O Fábio tá fazendo uns reviews de alguns quadrinhos, né? Além do que a gente comenta aqui nos podcasts. Eu vou ver se eu começo a fazer uns vídeos também e tudo e tal. Tá bem legal esses planejamentos agora desse ano. E, enfim, é só ouvir a gente lá, a gente tá em todas as plataformas de áudio, no Spotify, no Deezer, Amazon Music e até em qualquer outro agregador de podcast que você utilize. E nas redes sociais a gente tá como @terrorsemmedo13, tudo junto, 13 numeral. A gente tá no Instagram, YouTube, TikTok e no Threads.
A gente tá em campanha pra chegar a 600 inscritos, não... 600 seguidores no Instagram, ajuda a gente a chegar lá, por favor.
André, vai lá.
Ah, o meu jabá é o Direito de Prosa, né? Programa que a gente fala muito sobre direito, mas assim, vários temas, né? Busca apreensão, Maria da Penha, viu, Calma? Você vai... pode ter um certo interesse de ouvir lá, né?
Gente.
Pensão, bancário, enfim, a gente fala sobre um monte de coisa. Funciona assim, a gente chama um especialista e aí tem os leigos, geralmente o André representa os leigos, muito bem, diga-se de passagem, e se faz perguntas sobre os temas e a gente vai respondendo e conversando, então é bem, é proibido falar difícil, é proibido falar termo técnico, então é bem legal porque acaba sendo até um serviço, assim, público, um serviço de interesse público. E é uma coisa que a gente tem bastante orgulho, porque é o filhotão que foi para a faculdade, né, Andréas?
Exato.
A gente, lógico, grava menos do que gostaria, mas grava bem gravadinho. e a gente trata, às vezes, até de... A gente já tratou, por exemplo, do caso Evandro, naquela série Adolescência, sempre tratando, assim, trazendo para o lado do Brasil, do direito, das leis e tal. E acaba sendo divertido e, ao mesmo tempo, informativo. Então, é bem legal. É um filhote do Variações de um Nerd, mas se chama Direito de Prosa também. Onde você achar o Variações, você vai achar o Direito de Prosa, que a gente tá lá.
Puxando um pouco de saco aí, é o Casal Sem Medo aí, o Fábio até falou que escutou o negócio de carro, que vocês foram comprar o carro, vocês escutaram Direito de Prosa, né?
É verdade, sim. É verdade.
Sim. Já faz um ano isso, eu ouço sempre, né?
Mas sim, a gente
ouve.
Mas a
primeira
vez
que a gente ouviu foi...
Então, a gente ouve muito junto no carro também, de adolescência, eu lembro da gente estar andando, a gente estar indo pra algum lugar, sim, assim, a gente ouviu também adolescência junto...
Ah, eu sou suspeito, eu adoro gravar e adoro os programas, assim, eu sempre me divirto bastante, assim, né?
É, legal, cara, é legal. Eu gosto muito do Direito de Prosa, falei pro André, falei, cara, que foda essa ideia, tá, a primeira vez que eu ouvi e tal, e eu gostei muito, assim, foi muito legal mesmo, cara, é muito legal, na verdade.
Legal.
Gosto bastante.
Ótimo. Mas é isso aí. Então, galera, Bom, para ouvir o Direito de Prosa, assim como o André falou, vai estar aqui no nosso feed, né? É só procurar Variações e o Nerd, qualquer agregador da sua preferência, ou procura variaçõesionerd.com.br, né? Que você vai encontrar todos os nossos programas. O link do Casal Sem Medo, né? Ou o podcast do Terror Sem Medo, né? Vai também estar descrito aqui. Vocês vão encontrar aqui na descrição. Bom, se você estiver nos escutando pelo Spotify, não é um negócio que só está acontecendo com Variações de Nerd. Já tem ouvido que está acontecendo com vários outros podcasts. Se você falar, vem ali, ah, tem o Variações de um Nerd, ou Variações Cast 71, 72, e não tem o 73. É porque o Spotify bloqueou por alguma coisa. Ou o que tem pra hoje, 1, 2, e tá faltando 3. Ou o Spotify tá bloqueando por direitos autorais de alguma coisa. Mas você pode ir em qualquer outro agregador. E se no outro agregador você não achar, pode ir lá no variaçõesdeunerd.com.br, que lá vai estar todos os nossos programas, beleza?
Beleza.
Fora.
Tem só uma coisa, rapidinho, antes de ir embora, eu quero falar uma coisa. A gente, quem acompanha Variações já sabe há muitos anos, há muito tempo. Eles não fazem leitura de e-mails, de comentários, mas lá no Terror Sem Medo, a gente está lendo os comentários dos episódios que a gente participa aqui.
Ah, que legal.
Sim, sim, sim. Ah, é verdade. Ainda bem que o Fábio lembrou. É, qualquer um que seja do... venha pelo Terror Sem Medo até nós, se você fizer um comentário aqui conosco, eu não sou muito de liberar comentários. Mas se você vir pelo Terror Sem Medo, eu libero os comentários. É claro que se for um comentário educado,
sim,
né?
Por favor.
Mas é claro, o público de vocês aí eu não tenho medo disso aí, não. Eu libero os comentários, vai ficar postado, eu tiro o print, mando pro Fábio e o Fábio vai ler lá a cada 5, né?
Cada 5. Leem, né? É, isso aí. Múltiplos de 5 a gente lê os episódios, lê os comentários.
Então já aconteceu isso no
105?
No último.
Vai pro 110 também.
No 105, então, já aconteceu isso no passado. Você veio pelo Terror Sem Medo, ou tipo, qualquer um que seja de outro podcast parceiro aí, mandou comentário, é de um podcast parceiro, eu libero o comentário, tiro o print, mando pro pessoal, né, no caso aqui do Casal Sem Medo, eles vão lá ler, entendeu? E, porra, eu geralmente tô respondendo os ouvintes do Casal Sem Medo ali, respondendo com carinho e dando like e tal, né? Mas fora isso, galera, eu sou o Andrés. Um forte abraço, um grande beijo e fui.
Alô.
Tchau.
Eu acho que tá travando, Cal. Tá travando. Porque eu tô ouvindo ela falar daqui, lá do quarto.
É. Pra mim, travou a imagem dela.
Bolites, travou!
Oi?
Travou você!
Eita! Não tão me ouvindo, não?
Não.
Pode sair do banheiro agora, eu
Caramba.
Deixo.
Coitado, vai tomar mais um soco nas costelas.
Se quiser usar minha internet, pode usar.
Eu deixo, mas só 2 minutos. Vamos transformar o Fábio num abusador.
Oi, voltou?
Eu caí, gente. Eu caí na chamada.
Ah, tá. Ainda bem que você falou que caiu na chamada.
Ufa, ufa. Eu não sabia que chamada deixava olho roxo.
Ai, gente. No meu Audacity eu falei bastante. Então ouçam lá depois. Brincadeira, não.
Tipo, no Audacity dela vai sair. Não, Fábio, por favor, não, tá bom, desculpa.
Né? Pá, 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 né?
Eu aprendi que quando trava o meu a minha internet é culpa minha.
Aquela que vem assim, ai, nossa, gente.
Havaiana de pau.
Blitz, para. Para de corroborar com esse assunto, Blitz. Para com isso.
O Fábio já tá incomodado, já tá pegando ali.
Para de ir na onda desses caras.
Desculpa, Fábio. Desculpa, Fábio. A culpa não é da Viva, é minha.
Que horror, gente.
Aí semana que vem a gente abre o episódio assim e a gente explicou pro delegado que foi tudo uma confusão e foi liberado.
Ai, que loucura! Nossa Senhora!
Tá doido.
Ai, gente.